porque a extrema-direita já diz que não irá derrubar Bayrou.
Rádio França Internacional. Adriana Moisés.
Bom dia, você ouve o programa da RFI direto de Paris na manhã desta quinta-feira, 16 de janeiro de 2025. A seguir, a correspondente na Espanha tem informações sobre como o país se prepara para receber um novo recorde de turistas em 2025. A imprensa francesa repercute o acordo de cessar fogo entre Israel e o Hamas. A entrevistada desta manhã na RFI é Camille Constantin da Silva, artista franco-brasileira que fala de seu espetáculo Gildá em cartaz em Paris. E o podcast Planeta Verde fala sobre uma nova norma que estipula a reciclagem de roupas na União Europeia, mas que não está dando conta do volume de roupas ruins. Continuem ouvindo a RFI.
Linha Direta.
Elcio Ramalho.
Em 2024, a Espanha alcançou um recorde histórico ao receber 94 milhões de turistas. O número é 10% maior do que no ano anterior. O país é o segundo do mundo em número de visitantes, atrás apenas da França. O ministro espanhol da Indústria e Turismo classificou os dados como muito positivos. Mas, por outro lado, o país também é confrontado com os desafios relacionados ao turismo de massa. Quem tem mais informações sobre esse assunto é a correspondente da RFI em Madrid, Ana Beatriz Farias. Olá, Ana Beatriz, bom dia. Como foi a reação do governo espanhol a esse número crescente de turistas no país?
Olá, bom dia. De acordo com os dados provisórios divulgados pelo governo espanhol referentes ao cálculo de previsões de encerramento de ano, o recorde histórico no número de visitantes se converteu em uma relevante cifra para a economia do país. Os 94 milhões de turistas que vieram à Espanha em 2024 gastaram 126 bilhões de euros por aqui, o equivalente a mais de 780 bilhões de reais. A cifra é 16% maior que no ano anterior. Já o número de visitantes subiu 10%. Ao comentar o levantamento, o ministro da Indústria e Turismo, Jordi Hereu, classificou os índices como espetaculares e ressaltou algumas tendências relacionadas às viagens feitas ao país. Uma delas foi o aumento de visitas fora da alta temporada. Ao comparar 2019, o último ano antes da pandemia, com 2024, percebe-se um aumento mais significativo no turismo durante os meses de baixa e média temporada, em relação ao crescimento observado nos meses de alta temporada. O ministro do Turismo destacou também a quantidade de empregos gerados pelo setor, adiantando os dados relativos a dezembro, que ainda serão publicados oficialmente. O emprego no turismo aumentou 3,8% no último mês do ano passado, em comparação com o mesmo mês de 2023. Em dezembro de 2024, havia um total de 2,6 milhões de trabalhadores no setor.
Agora, Ana Beatriz, o governo espanhol também divulgou uma previsão para o turismo nos primeiros meses de 2025. O que se espera desse período?
O prognóstico é de que passem por aqui 26 milhões de visitantes, 9% a mais que na mesma temporada de 2023. Diante da possibilidade de que em 2025 a Espanha venha quebrar um novo recorde em número de turistas recebidos, o ministro Jordi Hereu ressaltou que o foco está no crescimento qualitativo. Segundo Hereu, se o país consegue evoluir em termos de qualidade turística, o resto virá como consequência.
Agora, Ana Beatriz, o aumento da presença de turistas aí na Espanha traz também muitos desafios a muitos movimentos, inclusive, que pedem o fim do turismo de massa no país, não é mesmo?
Sim, em muitas das zonas mais visitadas da Espanha há movimentos contra a massificação do turismo. No ano passado, esse discurso ganhou destaque internacional a partir de manifestações populares expressivas, como uma que aconteceu em julho em Barcelona. Além de haver manifestantes percorrendo as ruas da cidade catalã, pedindo o decrescimento turístico e entoando gritos que mandavam os turistas de volta para casa, houve também aqueles que atirassem com pistolas de água em turistas que encontravam pelo caminho. Uma das principais queixas é relacionada à moradia. Com o crescimento dos apartamentos de aluguel por temporada, os imóveis têm se tornado cada vez menos acessíveis para compra e aluguel por parte de quem vive nessas zonas turísticas. Como forma de frear essa tendência, a Prefeitura de Barcelona anunciou que pretende acabar com todos os imóveis turísticos de aluguel por temporada em 2028. Isso significa que cerca de 10 mil imóveis voltariam ao uso residencial na cidade. A insatisfação com o turismo de massa também foi demonstrada em diferentes ocasiões em lugares como as Ilhas Baleares, as Ilhas Canárias e Málaga.
Muito obrigado, Ana Beatriz Farias, correspondente da RFI em Madrid, que participou do Linha Direta de hoje.
Resenha da imprensa francesa.
Adriana Moisés.
A imprensa repercute o acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas na faixa de Gaza, negociado com mediação dos Estados Unidos, Egito e Catar, anunciado na noite de quarta-feira e com entrada em vigor prevista no domingo, 19 de janeiro, na véspera da posse do presidente eleito Donald Trump. O jornal Le Monde considera que o anúncio da trégua, após 15 meses de guerra, é um progresso frágil, possibilitado pela reconfiguração do Oriente Médio e a pressão conjunta de Joe Biden e Donald Trump. Em sua plataforma Truth Social, Trump diz que o acordo, que ele descreveu como épico, só pôde ser concluído após a vitória dos republicanos nas eleições de novembro. Fizemos tanta coisa em tão pouco tempo sem nem estar na Casa Branca, se gabou o presidente eleito. Vários especialistas acreditam que Trump teve um papel decisivo nas negociações, principalmente depois que ele ameaçou o primeiro-ministro israelense, o Hamas, de que caso os reféns não fossem libertados, o Oriente Médio se transformaria num inferno. No entanto, no jornal francês Libération, o historiador especialista na região Vincent Lemire acredita que o acordo é mais o resultado de uma mudança na equação política interna em Israel. Autor de um livro sobre a história de Jerusalém, ele diz que o inferno já está solto em Gaza. E o que fez o Hamas aceitar este acordo é a possibilidade de, pela primeira vez, os termos permitirem que o movimento islamista saia por cima desta situação.
RFI convida.
Adriana Brandão.
Ainda não lembro, mãe, da regra do jogo.
Camille Constantin da Silva é atriz, bailarina e música franco-brasileira. Ela está atualmente em cartaz no Espaço San Catra com Gilda, um espetáculo híbrido de música, teatro e performance que conta a história de uma menina em busca de sua memória entre a França e o Brasil. Gilda é o alter ego de Camille Constantin da Silva, que faz nesse espetáculo uma fusão de todos os seus talentos artísticos e dupla cultura. Camille e Gilda existe desde 2021. Esse espetáculo é o resultado de todos esses anos de trabalho.
A Gilda, na verdade, ela existe desde 2015, que eu estive estudando no Conservatório Nacional Superior da Arte Dramática em Paris, e ela chegou aí. Aí depois eu fui trabalhando com várias pessoas e pus a Gilda meio que de lado, sabe, num cantinho, escondidinha, trabalhando, buscando, pensando, escrevendo coisas. Aí 2021 foi como se fosse a saída de Gilda. E foi assim aos poucos, sabe, escrevendo o álbum, escrevendo o show, tentando, fazendo um show aí, fazendo uma residência lá.
A sua dupla nacionalidade está no centro desse espetáculo. É um questionamento?
É uma convivência, é um questionamento, é a busca das raízes, de onde vem, por que que isso é assim e não assado, sabe? Mas é uma convivência, mais do que um questionamento.
E a questão feminina também é central nesse seu trabalho?
Sim, é assim, tem várias coisas que as pessoas analisam depois de ter visto ou ouvido o trabalho, que eu, na verdade, eu não tenho muita consciência, porque eu fui assim, foi uma escrita muito automática, sabe, meio que sem ser eu o tempo todo. meio que passando um recado, sabe, pela escrita. E aí depois, quando eu vou fazer um show, quando eu vou apresentar, quando eu falo com as pessoas que eu ouço os comentários, eu vejo que realmente tem uma coisa sobre a questão feminina, da identidade, da busca, das raízes. Aí eu vou, tipo, catando as respostas através das pessoas que vêm. Na verdade, é isso. Pra mim é um gesto super espontâneo. É aquela saudade, sabe? Aquela coisa que você gosta de sentir, mas não quer mais. Esse fio aí é o fio da dramaturgia da obra toda.
Esse espetáculo tem música, tem teatro, tem dança, tem performance, tem um guitarrista no palco, uma percussionista no palco. Você mostra todos os seus talentos. O caráter híbrido seria uma boa definição para o seu trabalho?
Eu acho que sim. É isso mesmo. Tem o Antonin Fresson, que é guitarrista e baixista. Joara Ismaili, que é percussionista. E híbrido é isso mesmo. E por isso foi um caminho, está sendo um caminho longo, porque é uma obra híbrida, justamente. Tem muitas pessoas que falaram assim, mas é um show, é uma peça. E no início foi assim, eu buscando aquelas pessoas, aqueles parceiros que iam, sabe, botar fé no projeto. E agora eu achei, tô achando. E por isso tá mais sólido. E fico muito grata por isso, pelo tempo das coisas.
O que essa narrativa significa para você e como ela conversa com a sua própria trajetória pessoal e artística? Você que nasceu em Paris, filha de uma mãe brasileira e de um pai francês.
Gilda é como se fosse a soma da linhagem toda. A linhagem principalmente brasileira agora, e aos poucos estou vendo que tem a francesa. Obviamente. Tem coisas que são minhas, da minha vida. Tem muita coisa que não é minha, que são coisas que eu ainda nem sei. Tipo, tem uma música que se chama Vela Velha. É uma música que eu escrevi pra Tereza, que é a minha bisa, que era enfermeira num hospital psiquiátrico e que era também mãe de santo. E isso eu fui descobrir muito mais tarde. Eu só sabia que ela era uma pessoa super generosa. Aí, pra mim, na música, é uma forma de comunicar com ela e pedir pra ela me explicar como é viver, que já não sei como viver. A letra é essa. Tô falando isso porque, pra mim, o primeiro ponto de escrita é super concreto. É tipo, queria ter conhecido minha bisa. E eu tô, tipo, resgatando todas as épocas.
Você se sente mais brasileira do que francesa?
Eu? Não. Eu me sinto metade, metade. Minha mãe falou um dia pra mim, assim, a música é um estado de sentimento. E eu vejo isso assim, minha dupla nacionalidade, como me sinto. É óbvio que eu moro aqui, mas eu tenho um pé fortão lá.
Gilda vai também virar disco, CD, que vai ser lançado este ano, em 2025, em parceria com a irmã.
Sim, com Indy da Silva, que também é uma musicista maravilhosa e que está dirigindo o disco, realizando.
Aqui no San Cátrica, casa lotada. Depois daqui, Gilda vai para onde?
No Teatro de Rompon, do dia 21 até o dia 30 de janeiro.
Por que Gilda?
Amiga, não sei lhe dizer. Esse nome chegou sozinho. É um mistério. Eu acho muito bom que seja um mistério.
Muito obrigada, Camila.
Gratidão.
Planeta Verde.
Lúcia Miesel.
Onde você coloca uma roupa rasgada que você não usa mais? E aqueles sapatos, o que fazer quando eles ficam em mau estado? Na Europa, desde o começo do ano, é proibido colocar têxteis e calçados no lixo comum. Mas apesar das boas intenções, essa medida continua a ignorar o impacto das indústrias de fast fashion no continente. Em 1º de janeiro de 2025, entrou em vigor na União Europeia uma nova diretiva que proíbe os cidadãos de não realizarem a coleta seletiva do vestuário. Apenas tecidos molhados ou usados na construção civil devem ser descartados com o lixo orgânico, direto para a incineração. Já as camisetas furadas e os tênis estragados devem ser colocados em pontos de coleta, de onde partirão, em tese, para a reciclagem. Louise Curran, professora de comércio internacional na TBS, Toulouse Business School, é especialista em moda sustentável.
Ainda tem muita roupa e textos em geral que são simplesmente jogados no lixo. As pessoas não sabem a que ponto eles podem ser reaproveitados ou pensam que se está um pouco estragado, ninguém mais vai querer usar. Perdemos um pouco o hábito de consertar e as jovens gerações mal sabem costurar um botão.
O problema é que há anos a reciclagem enfrenta dificuldades para se desenvolver na Europa. Na Bélgica, por exemplo, as associações que recuperam as roupas já não davam conta dos volumes cada vez maiores de peças jogadas fora. No ano passado, subiram 17%, algo jamais visto, relata Frank Kershoff, diretor adjunto da Federação Ressource.
É claro, termos uma obrigação de coleta seletiva dos têxteis é bem-vinda, positiva. Porém, colocaram a carroça na frente dos bois. Adotaram essa obrigação antes de implementar um plano para financiá-la. Hoje, são os atores da economia social e solidária que se encarregam da coleta seletiva e elas não têm vocação de bancar a gestão do lixo dos cidadãos.
Este até poderia ser um bom problema se a qualidade das peças recuperadas nos pontos de coleta não fosse cada vez pior. Com a valorização dos produtos de segunda mão na última década, os consumidores europeus agora tendem a descartar apenas as roupas que não conseguem revender nas plataformas especializadas. Para piorar o quadro, grande parte do vestuário que vai parar no lixo é originalmente de baixa qualidade e feita com materiais impossíveis de reciclar, como poliéster e acrílico.
Isso está no foco do problema, a atuação dos produtores, e em especial os de fast fashion e ultra fast fashion. Em resumo, é preciso urgentemente regular esse mercado e que os produtores assumam uma parte dessa responsabilidade sobre como a cadeia deve funcionar, desde a escolha dos tecidos até o fim da vida de uma peça.
Kershkoff defende a adoção de um ecoimposto para financiar o destino final dessas roupas. Há exemplo do que já existe para vários outros setores, como baterias, produtos eletrônicos e pneus. Mas a solução não é tão simples assim no momento em que o mercado europeu é invadido pelas plataformas de ultra fast fashion chinesas, como Temu e Shein. Luiz Curran comenta.
Do ponto de vista logístico, tentar controlar todos esses pequenos pacotes da Ásia que chegam é extremamente complicado. Estamos falando de milhões de pacotes por dia e não tem como esperar que a alfândega vai abrir cada um e verificar onde e como foram feitos. Então, vai ser preciso que as marcas queiram contribuir.
Até o momento, a Comissão Europeia tem preferido pressionar as fabricantes do próprio bloco a adotarem melhores práticas, em vez de impor novos impostos, que tornariam essa concorrência ainda mais dura com os produtos asiáticos. A gente fica por aqui hoje e o Planeta Verde volta na semana que vem. Até lá!